porquê esta projeção para o norte do país especificamente? Ou seja, já percebi que, portanto, temos aquelas três regiões, Lousada, Felgueiras e Passos de Ferreira, que
Ou seja,
estão.
nós,
Diga, diga.
eu ia dizer, pronto, nós fazemos modelos tanto para o país como por região de saúde. E o que verificamos, primeiro, é que há grandes diferenças, discrepâncias entre regiões em termos do R, ou seja, do crescimento. E então verificamos, por exemplo, que para o país temos um R de 1,4, por exemplo, o que quer dizer que podemos estar a crescer a um ritmo de 40% a cada 5 dias, ou 6 dias, mais ou menos, e por isso é esse crescimento para o país. Mas, por exemplo, a região norte e a região centro estão com crescimentos superiores ao Portugal e, por exemplo, a região de Lisboa e Baltejo estão com crescimento inferior. E por isso, quando olhamos para o Portugal, devíamos estar mais a olhar para cada uma das regiões específicas. E por isso a região norte, como tenho um R atual, um R efetivo superior às restantes regiões, faz com que tenha um crescimento mais elevado comparado com as restantes regiões.
E o R é de quanto?
Ou seja, o R na região norte, a estimativa é de 1,6, variando entre 1,4 e 1,7. Basicamente, esta, ou
Sim.
seja, há sempre uma variabilidade nestes valores e é importante perceberem, ou seja, as estimativas têm variabilidade e estão a medir, na realidade, o passado. Ou seja, se tudo mantivesse igual ao que estava antes, e como já foram tomadas medidas a semana passada e esta semana, não, demora sempre algum tempo até elas terem efeito, nós estamos a fazer um cenário que era nascido. Se mantivesse tudo da situação anterior, qual seria o resultado que aconteceria daqui a uma semana ou daqui a 10 dias? Que é diferente de dizer. Que é diferente dizer que, tendo tomado estas medidas, certo, o que é que será, o que é que vai acontecer, qual vai ser o resultado final?
Diga-me aqui uma outra coisa, Milton. Nós estamos a falar, portanto, a previsão é 7 mil casos na próxima semana, caso nada mudasse,
Seja, a
aí percebemos.
previsão, é
Diga.
isso que eu queria dizer, que a previsão dos 7 mil, na realidade, era para nos próximos 10 dias, ok? Daqui
Próximos
a
10
10 dias.
dias.
Não é bem 7 dias, era 10 dias para o cálculo. E já agora era no pior cenário, ou seja, no pior cenário podemos chegar a 7 mil. Mas, por exemplo, para ver a variabilidade, assim, no melhor cenário, não, chegaríamos só a 3 mil, 4 mil pessoas no norte. Ou seja, só para ver até que ponto estas previsões é quase como uma previsão meteorológica. Quando se faz a uma semana, a 10 dias, claramente tem uma margem de erro bastante elevada. E por isso é só para terem essa ideia, ou seja, os 7 mil seria uma previsão de pior cenário para o norte, mantendo as condições atuais. Reforçando essa ideia, mantendo as condições atuais. Como já foram tomadas algumas medidas, se calhar, se elas
Sim,
tiverem um real efeito, será
nomeadamente
menor.
do próximo, o que vai acontecer no próximo fim de semana e, quiçá,
Exatamente.
o que sair deste também Conselho de Ministros extraordinário marcado para sábado. Mas aquilo que eu lhe
Exatamente.
queria perguntar, Milton, era relativamente aqui aos 7 mil, 8 mil em todo o país ou 7 mil na região norte, eu queria perceber só se nós estamos a falar em testes positivos ou se estamos a falar mesmo em casos. Ou seja, havendo este pior cenário possível, estes 7 mil casos depois só vão ser conhecidos na semana a seguir.
Vamos lá ver, o que nós estamos a modelar é o número de casos notificados, novos casos notificados. Por isso, o que estamos a falar é de casos notificados, certo? Por isso, não estamos a falar, por exemplo, de qual é o número de infectados na população, porque nós já sabemos que existem muitos assintomáticos,
Sim, sim.
e por isso, esses normalmente só por serem suspeitos de outros casos é que são detectados, ok? Também, como estava a falar, também tem a ver com a capacidade de testagem. Neste momento, eu diria que não será um problema a capacidade de testagem, por isso não me parece que seja por aí, mas basicamente o que eu estou a falar de lá é o número de casos notificados, novos casos notificados. Que é isso que eu
Então,
estou a falar. Não
nesse
estou,
caso.
o número de infectados normalmente é tipo um iceberg, não é?
Claro,
Nós,
claro,
o número
claro, claro.
de infectados é o que nós vemos à superfície e os assintomáticos. Nós temos modelos matemáticos que depois tentam prever quais são o real número de casos infectados, que não tem, e é um número que não tem nada a ver com o número de casos notificados. Não, tem alguma coisa a ver, não pode ser assim, não é? Mas que acrescentam um número elevado de pessoas que não foram detectadas.
Certo, mas eu percebi isso, Milton. O que eu lhe estava a perguntar é se nós estamos a falar. O Milton disse-me que é uma previsão para os próximos 10 dias, certo? Certo.
Certo, certo.
Tendo em conta que o período de incubação do vírus, é de alguns dias, pode haver pessoas que vão ser infectadas, agora e que só vão saber, portanto, vão ser um caso notificado nessa altura, certo?
Sim, a ideia é essa, ou seja, nós quando falamos, nós sabemos, por exemplo, que há um delay, desculpe dizer o termo em inglês, mas um atraso entre a notificação e o momento em que faz o teste e até dos sintomas, não é? Basicamente é isso que estamos a falar. O que eu estou a dizer basicamente é saber quando vai ser notificado.
Sabemos que as primeiras medidas, em princípio, vão ser tomadas a partir de sexta-feira e, portanto, se houver...
A partir desta previsão, daqui a 10 dias, que estava mais ou menos, não é? Sexta-feira já passou uns dias, não é? Mas a ideia é que já não iríamos chegar, se tomassem medidas, não é? A este valor.
Mas ainda havia ali uma grande parte das pessoas que só, mesmo assim, só iam saber nos próximos dias.
Sim,
não é?
Alguns dos casos que nós iríamos ter nessa altura, não é? O que está a dizer, acho eu, que estou a perceber bem, é que
sim,
estas medidas vão ser tomadas agora, alguns casos que vão aparecer notificados daqui a 10 dias, não é? Já é, melhor, é um bocadinho o período de incubação, mais notificação, é isso que faz, ou seja, que basicamente já não chegam a tempo para diminuir um bocadinho esse número, mas chega a tempo de não chegar a esse número.
Mas vocês também analisam em que contextos é que é feito este contágio, esta previsão de contágio?
Ou seja, o contexto está a falar dos determinantes para...
Exatamente, em que ambientes? Para, em que ambientes?
Ou seja, nós as previsões em si não têm isso. Nós temos outros estudos que fazemos cá dentro do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, no qual tentamos avaliar isso. Um dos estudos que nós temos para a primeira onda, não para esta segunda onda, apontava várias razões que eram diferentes entre regiões para separar os concelhos que tinham mais casos dos concelhos que tinham menos casos, ok? E por isso nós sabemos quais são algumas das razões que levam a alguns concelhos terem mais casos. O que tinha sido apontado, por exemplo, para o Norte era o número de trabalhadores na indústria, a dimensão familiar, e eu acho que já tinha referido isto tudo outras vezes, são estas as razões. Por exemplo, para a região Sul já não eram exatamente as mesmas razões, ou seja, em Lisboa e Valdetejo o que apontava razões era, por exemplo, a mobilidade, os concelhos com maior mobilidade, o número de trabalhadores no comércio e a imigração. Okay? Por isso, sendo os determinantes diferentes por concelho, eles podem estar a dizer que as causas são diferentes, vamos dizer assim. Mas nós não avaliamos individualmente, nós temos estudos que estamos a fazer agora, que é o estudo de caso controlo, no qual aí sim perguntamos a cada indivíduo as suas características e como é que infectou, etc. E nós percebemos, já numa primeira fase, não é? Ainda numa análise preliminar, que é mais os coabitantes, que é mais no trabalho, e por isso são exatamente essas razões. Agora, é importante perceber que não sabemos ainda quais são as causas, porque não temos dados para fazer essa análise, o estudo de caso controle é que nos vai dar, e nós ainda estamos nos resultados preliminares.
Milton, quando me disse há pouco o R que se esperava, aliás o R não, o número de casos que se esperava caso houvesse de facto medidas de contenção que conseguissem controlar a pandemia, queria se fosse possível fazer-me aqui uma comparação com portanto, as medidas de contenção de março, portanto confinamento no fundo. É essa comparação que estão a fazer?
Ou seja, nós por exemplo, nós sabemos que na primeira onda, em março e abril, que os erros efetivos andaram à volta do 2.5, 2.6. E agora, nesta segunda onda, eles estão em 1.4, não é? Que para Portugal como um todo. Ou seja, claramente as medidas que foram se tomando ao longo do tempo parecem ter mostrado que não estamos a crescer ao mesmo ritmo que estávamos na primeira onda. Por isso, as medidas que tiveram, seja a lavagem de mãos, seja o uso das máscaras, seja todas as medidas que foram tomadas, não é? E fazem com que o R não esteja ao ritmo, se quiserem, do inicial. E isso é claramente a mostrar que as medidas têm efeito. Ok? Por isso, o ideal era que ele estivesse abaixo de 1, não é? Isso a gente já sabe. E o que acontece é que, com as medidas atuais, não conseguimos ter nenhuma ou melhor, as regiões não estão a ter R abaixo de 1. E era importante, se calhar, acrescentar algumas medidas, por exemplo, esta que se tomou hoje, não é? Que vai entrar em vigor o uso da máscara em espaços públicos, poderá ser algo, este tipo de medidas que poderão fazer com que o R passe para valores abaixo de 1 e atingamos então o pico e passamos a ter menos casos que o que tínhamos nos dias anteriores.
Milton, uma outra questão. Nós estamos a falar aqui de R e do número de casos absolutos, mas talvez seja um bocadinho difícil para as pessoas perceberem como é que nós estamos a registar mais casos e o R é mais baixo do que em março. Não sei se consegue simplificar esta explicação.
Vamos ver se eu explico. Ou seja, a ideia, se quiser, de uma maneira muito simples, não é? De, tentando simplificar, é que nós, se pensar num período de incubação e num período de infecção, podemos demorar em média 5 dias, não é? Vamos, 5 dias entre este período. Então, o que temos é que em março, em abril, no início de março, que é mesmo na altura antes de fechar as escolas e etc., isso a cada 5 dias estávamos quase, estávamos a dobrar, se quiser, a cada 5 dias o número de casos, ok? E agora não estamos a dobrar, mesmo com 1.4 estamos a fazer mais 40%, ok? E por isso é tal ideia, mas isso não quer dizer que nós mantivemos 40%, podemos perfeitamente ultrapassar, como já ultrapassamos no ano anterior, ou seja, a velocidade de crescimento é que é mais lenta, ok? Não tem nada a ver com o número absoluto que temos, ou seja, se nós podemos ter, ou seja, o número absoluto tem a ver com a incidência de casos em Portugal, ok? E se eu partir de uma incidência média ou baixa, eu posso crescer mais depressa ou mais devagar, ok? E é exatamente isso que o R está a dizer, ou seja, neste momento estamos a crescer mais devagar. Até somos, em termos europeus, até estamos com os valores claramente na média europeia, só que esse crescimento, mesmo sendo devagar, é um crescimento, não é? Não, só quando passa erros abaixo de 1 é que passa a ser um decréscimo, e esse é que é o problema, não é? Nós não estamos a ter erros abaixo de 1, estamos todos com erros de todas as regiões acima de 1.